Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, Romanos 1. Romanos 1, nós vamos ler os versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós estamos refletindo na carta de Paulo aos Romanos, trechinho por trechinho. Essa é a nossa quarta mensagem. E chegamos a esse texto tão famoso: não me envergonho do evangelho. Não me envergonho do evangelho. Nos anos da minha infância, de crescimento da igreja evangélica no Brasil, expressões como essa, não me envergonho do evangelho, tinham um peso assim de uma certa atitude afirmativa de uma identidade evangélica diante de uma sociedade majoritariamente católica. Quando falávamos não me envergonho do evangelho, era geralmente para ostentarmos o que havia de distintivo em sermos evangélicos. Camisetas dizendo Cristo salva, adesivos no carro, quantos adesivos no carro, canções, uma formação de uma cultura orgulhosa do evangelho, às vezes até combativa, de desafiar certas expressões, desafiar certas atitudes com aquilo que considerávamos evangélico de fato. Como era interessante ver um jogador dos Atletas de Cristo marcando um gol lá no início da década de 90. Aí ele saía comemorando, apontando para o céu, e a gente falava: esse aí é evangélico. O evangélico do meu time também deu umas envergonhadas, né? Que era o Marcelinho Carioca, mas tudo bem. Mas tinha isso: não se envergonhar do evangelho era não sofrer com a cultura para a qual nós éramos um gueto, nós éramos o que era alternativo, uma contracultura. Criança na escola, eu dizia que não me envergonhava do evangelho quando, por exemplo, eu não dançava quadrilha, porque é festa de São João, então eu estou aqui firme e forte, não me envergonho do evangelho. E se alguém dissesse: que bobeira, é tão legal, aí que eu achava que eu estava ainda mais, né? Eu não me envergonho mesmo, que esse povo vai lá comer doce e eu não vou. Meu sacrifício oferecido a Jesus. O problema é que ao identificarmos que não se envergonhar do evangelho é se orgulhar de uma cultura, nós perdemos a humildade e perdemos o próprio evangelho. Porque o evangelho não é uma cultura. O evangelho não é uma cultura. E aquele grupo de brasileiros considerados contraculturais até a metade da última década do século passado, hoje já não é mais contracultural. Hoje já há uma cultura evangélica bem estabelecida, bem evidente. Quando falava-se de marcha para Jesus um tempo atrás, tinha um pouco disso, de marcar território. Hoje em dia é mais um evento. A cultura se estabeleceu. Mas ficou evidente agora que dessa cultura há muita coisa para a gente se envergonhar, não é? Porque quantas coisas ruins, quanta divisão, quanto orgulho, quanto sentimento de superioridade, quanta falsa modéstia está ocultada nas nossas declarações típicas de um evangelicalismo brasileiro. O quanto justificamos o que há de pior na nossa personalidade com expressões que consideramos sacrifícios de louvor a Deus, mas que nada são além de honra com lábios, mas corações distantes do Senhor. Quanta gente a gente fere achando que faz em nome de Cristo. Mas quando Paulo falava, eu não me envergonho do evangelho, ele não estava falando, eu não me envergonho da cultura evangélica. Ele não estava falando, eu não me envergonho do modo de vida. Eu não me envergonho do jeito da gente viver. Porque ele estava acostumado, muito antes de ser cristão, a viver numa cultura bem diferente da considerada predominante no mundo da época. Ele era um judeu, como ele mesmo diz sobre si, hebreu de hebreu quanto à lei fariseu. Aquele que teria uma cultura mais contracultural em relação a todas as outras. Um tipo de cultura que negava coisas absolutamente comuns. Por exemplo, a saudação comum do Império Romano. Ave César, salve César. O farisaísmo não aceitava esse tipo de coisa. Como é que eu vou saudar César se o meu senhor é Adonai, é Yahvé? Yahvé eles não falavam, né? Adonai. Ou que quando iam dar a sua oferta no templo, trocavam a moeda que carregava o rosto de César por uma outra moeda, para não carregar uma imagem, um ídolo. Veja, no momento em que você usa um sistema monetário diferente, você está sendo bastante contracultural em relação à sua cultura. Tem alguma coisa mais que mais transita do que dinheiro numa cultura? Ter que criar um outro dinheiro é mostrar, eu não me submeto aos poderes dessa cultura. O problema não era se envergonhar de uma cultura, porque disso ele tinha já vivido a vida toda numa cultura da qual ele não se envergonhava. Quando ele diz, eu não me envergonho do evangelho, ele está falando de algo ainda mais transformador. A palavra evangelho significa boa notícia, como a gente já disse aqui. Mas a maneira como ele expõe o que é o evangelho é algo contraditório em relação a ser uma boa notícia. Sabe por quê? Porque ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho da boa notícia, porque a boa notícia é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvar. Poder de Deus para salvação. Não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Oh, que maravilha! Um poder para nos salvar, um poder para salvar o judeu e para salvar o grego. Um poder de Deus para salvar. Mas ele continua dizendo o que está contido nessa boa notícia. Versículo 17. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Aí a coisa ficou complicada. Porque o evangelho é o poder de Deus no qual se revela a justiça de Deus. E um Deus poderoso e justo, ao revelar o seu poder a gente injusta e pecadora como nós, não é uma boa notícia. Se o Deus poderoso e justo se levanta para mostrar que ele é justo diante de pessoas injustas como nós, não é uma boa notícia. Porque o Deus poderoso e justo esmagaria injustos como nós. Consumiria com fogo eterno injustos como nós. Não pode ser um evangelho, um Deus poderoso, revelando justiça em cima de gente injusta. E ao nos encontrar com o evangelho, e ao nos encontrar com a revelação de um Deus justo, nós deveríamos sentir medo, mas nós deveríamos também sentir vergonha. Entende? Vergonha. A vergonha de Adão e Eva. Adão, onde está você? Eva, cadê você? Lá no paraíso, depois de comerem do fruto. O que é que Adão fala? Senhor, nós nos escondemos, porque estávamos nus, porque estávamos com vergonha, porque estávamos com vergonha. O Senhor que vai ao Éden e encontra o homem e a mulher, pecadores e envergonhados, temerosos e escondidos, revela a sua justiça e o seu poder, mas não para nos envergonhar, nem para nos consumir, mas para salvar. Para salvar. Que coisa maravilhosa é pensarmos que aquilo que trazia terror à mente humana desde o seu primeiro representante, a presença de um Deus justo no meio de pecadores, no evangelho não é motivo de medo nem de vergonha. É motivo de júbilo, de alegria, de glorificação e de exaltação a Deus. É motivo de nós estarmos juntos e não estarmos aqui de portas fechadas, nos autoflagelando, nos punindo, oferecendo sacrifício de sangue, clamando a Deus: Senhor, nos poupe, não mande sobre nós um meteoro, não mande sobre nós um raio, não mande sobre nós um vírus, mas estarmos aqui cantando louvores e dizendo: obrigado, Jesus. É essa a diferença que o Evangelho faz. Porque uma real visão de um Deus poderoso e justo deveria nos levar a um tipo de cântico só: misericórdia, Senhor. Ai de mim, Senhor. E não: obrigado, Jesus. E não: que profundo é o amor de Deus. Mas o Evangelho é boa notícia, porque o poder do Deus justo não é para destruir os injustos como nós. O poder do Deus justo é para salvar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas só entendemos essa salvação e a justiça de Deus, só encontramos a revelação da justiça de Deus na Escritura em oposição à nossa injustiça. E esse é o grande problema do orgulho da cultura evangélica, que é que ele enxerga na Bíblia apenas aquilo que reforça os seus traços culturais. O Evangelho só é boa notícia se Deus é justo e nos salva da nossa injustiça. Aproximar-se da Escritura e se julgar merecedor, se julgar melhor que os outros, se julgar primeiro em relação ao outro, isso é perder a boa notícia do Evangelho, porque nós não encontraríamos um Deus que, sendo justo, resolveu nos amar. Nós encontraríamos um ser todo-poderoso que nos deve alguma coisa. Eu não fiz nada de errado, por que eu tenho que viver essa vida de sofrimento? O Senhor me deve alguma coisa. Não é à toa que nessa cultura evangélica surgiu o tipo de religião que cobra Deus. Não é à toa. Porque se você não é injusto, Deus te deve alguma coisa. Você não merece passar pelo sofrimento que você passa. Mas o Evangelho é boa notícia quando a gente reconhece que é injusto e Deus é justo. E ele manifesta o seu poder não para nos eliminar, mas para nos salvar. Imagina o poder dessa palavra quando Paulo a traz para uma comunidade dividida, em que o judeu olha para o grego e fala: tem tanta coisa que você precisa resolver na sua vida ainda. E o grego olha para os judeus e fala: você é tão ignorante, você não sabe nada. E o próprio apóstolo Paulo sabia disso, porque aos Coríntios ele fala que ele pregava o Cristo crucificado, que era loucura para o grego e que era escândalo para o judeu. Loucura e escândalo. O grego olha e fala: você é louco, você não é sábio, você não tem esse tipo de sabedoria e conhecimento que nós cultivamos aqui na civilização, você é um bárbaro. E o judeu olha para o grego e fala: você é um devasso, um depravado. Eu tenho vergonha de você. Eu não posso nem falar o que você faz, porque isso já seria contaminar quem eu sou. E o Evangelho vem e fala: vocês são todos loucos. Vocês são todos dignos de vergonha. Mas Deus ama e justifica. E pega injustos, que são tolos e que são, qual que é a palavra? Depravados. E os traz para a condição de justiça. Quem são esses? Nós, queridos. Nós somos os que encontraram com Deus na Escritura. E no meio do desespero da falta de Deus em nós, e no medo do vazio infernal no qual a nossa vida se encontrava, o poder de Deus se manifestou nos salvando. Porque nós somos os mais bonitos e bonzinhos do mundo. Não. Não. Porque o Senhor é gracioso. Senhor, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de mim mais. Porque agora estou diante do Senhor e o que eu era já não é mais o que eu sou. Eu não carrego mais a vergonha de Adão. Eu não me escondo do Senhor com medo da sua justiça. A sua justiça se manifestou, mas ela não se manifestou me consumindo. Ela não se manifestou me expulsando do paraíso. Ela se manifestou me salvando da injustiça e do pecado. E por isso, eu quero viver a partir dessa história. O apóstolo Paulo vai buscar lá em Abacuque essa expressão: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que a justiça de Deus se manifesta de fé em fé. Ele está dizendo que a justiça de Deus se manifesta desde o princípio pela fé. Ele vai explanar depois melhor, ele vai dizer, por exemplo, que Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O fato dele ter crido não era o fato de que suas obras eram todas corretas, mas era a fé dele. É isso que ele está falando aqui, é a fé. E o justo viverá por essa fé. Como o justo viverá por essa fé? A partir dessa história do Evangelho, a minha vida não é mais a mesma. A partir da história do Evangelho, a obra que se manifesta em mim tem que ser a obra da justiça de Deus. É no Evangelho que eu encontro a realidade da minha identidade. E agora eu vivo nesse novo ser que eu sou, nessa vida nova. Deus nos amou, queridos. E ao invés de nos consumir, Ele nos justificou. E se você crê nisso, se você crê nessa história, viva por essa fé. Viva por essa fé. Não é da cultura evangélica que nós devemos nos orgulhar. Também não é dela que a gente deve se envergonhar. A gente deve se envergonhar de não viver pela fé. A gente deve se envergonhar de não agir na justiça de Deus. Mas ao mesmo tempo que nos envergonhamos disso, naquele exato momento, somos alcançados pela mensagem do Evangelho. E a vergonha se desfaz em exaltação. E do arrependimento levanta-se louvor. E falamos, Senhor, eu não quero mais continuar exercendo esse tipo de papel de pecador, uma vez que já não sou mais aquilo. Vamos, queridos, vamos viver pela fé. Não é pela nossa retidão que nós fomos salvos, mas é para a retidão que nós fomos salvos. Não vamos transformar a mensagem do Evangelho como algo que, com o tempo, vai se apagando. Não vamos viver essa graça como uma graça barata. Bonhoeffer, que traz esse tipo de expressão no seu livro Discipulado. A graça é de graça, porque é graça. Não é uma compra, é graça. Mas ela não é barata, ela é valiosa. Ela tem valor. Ela é um presente, ela é gratuita, mas ela é valiosa. O fato de ser um presente não tira valor de nada. Vivamos a graça como uma graça valiosa. Recebemos de graça a salvação. Pelo Evangelho, o poder para salvar, a justiça de Deus nos tornou justos. Mas ela é tão valiosa que eu quero vivê-la a cada passo, que eu quero viver a cada momento. Todos nós, queridos, que já cremos em Jesus Cristo, fomos alcançados pelo poder para salvar. Vivamos então segundo essa fé. Amém?